isso, gente. Muito boa noite para você ligado aqui no Retranca 541. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Feliz por estar aqui com vocês. Sou Pedro dos Santos e não. Já o cara já começa com amor próprio aqui, né? Muito bom.
Sequela.
Com amor próprio aqui. Boa noite para você, Rafael César, Rafael Souza ou Rafael Ralph, simplesmente.
Boa noite, Pedrão. Boa noite, Capita. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Bora para mais uma semana decisiva, semana que vale resto da temporada aí, nem planejamento de muitas coisas. Semana importante pro Galo. Bora lá.
Bora para mais uma
Ô, oh, meu
semana
Deus.
decisiva. Já
O
sei
cara tá com
melhor.
retorno
Nada
aí,
que
ó.
foi abrir.
Olha o
Boa
retorno
noite,
ligado.
Valde.
Boa noite, Pedrão.
Estourado.
Prazer
Boa
enorme
noite,
estar com os
Capita.
senhores aqui mais uma vez. Um prazer quase sexual. Vamos aí repercutir aí, né, a patifaria que teve lá em Campinas.
Bande de
E eu já vou
desgraça.
adiantar,
Bande de
já vou deixar no
desgraça.
começo já um recado para o senhor Everaldo Vilela. Se quiser gente reclamando do gol do Guarani que não foi dado, meu irmão, acha um
Calma aí.
podcast, alguma coisa lá de Campinas lá, porque aqui você não vai achar isso não. Eu vou falar, mas reclamar não vou não.
Não. Reclamando.
Já começou a
Fala,
patifaria da
na hora a
China.
gente comenta.
Então vamos embora. Então, começar já passando então os jogos desse fim de semana. Antes, né? Não dá para esquecer. Não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like aí. A gente bateu 100 inscritos. Eu até prometi dançar Macarena, só que a gente tá organizando aqui em off para ver se vai ser hoje mesmo, se a gente espera voltar em estúdio. Assim, por mim vai hoje mesmo, dane-se. Mas só para a gente, como a gente está aqui defasado de alguns recursos, né? Mas a gente organiza. A propósito, muito obrigado pela marca que a gente bateu. Obrigado pela confiança de vocês, por caminhar com a gente e investir nesse projeto. E é isso, vamos começar então já passando o episódio 8 do Retranca 541, passando os jogos do fim de semana. Começando pela 17ª rodada da Série B. CRB 3, Operário 2 em Ponta Grossa. Novo Horizontino 1x0 no Brusque. A Ponte ganhou do CSA por 1x0. Lembrando que esses três primeiros jogos aconteceram na quinta-feira. Entre quarta e quinta-feira, salvo engano, né? E aí. Minto. Entre terça e quinta. Então, assim, a rodada foi só terminar no sábado, mas já teve jogo rolando no meio de semana. Vila Nova 1x1 com o Bahia. E no Grenal, o Grêmio fez 2x0 no Náutico. Entenderam, gente? Grenal. Nossa, eu sei, foi péssimo.
Puta que
Foi
pariu,
péssimo.
mansa.
Já começamos com o nível bem. Então, Grêmio 2x0 no Náutico. Mesmo resultado de Sport e Londrina, vitória do Sport. Tombense 2x1 na chapa. Eu tô falando que a Tombense tá dando assombrada aí,
Tá
gente.
deixando a Tombense sonhar, hein? O
Estão
rival de vocês
deixando os
tá
caras
chegando,
sonhar.
hein?
Vocês não
Chegando,
acreditam?
hein? Será que vocês vão fazer um flanelinha pro seu rival?
Ah, meu Deus do céu. Nunca
Rival do
parei
Cruzeiro
pra pensar nisso, viu?
Fluminense, a
Eles
Caldense,
emendarem
o
nove vitórias
Alegre.
seguidas aí, talvez dê. Eu não quero nem imaginar a cena. O Vasco ganhou do Criciúma por 1x0 em Criciúma. Sampaio Correia 2x0 no Ituano, além da derrota do Cruzeiro para o Guarani por 1x0. 16ª rodada da Série B, a gente teve, né, Bragantino 4x0 no Avaí.
Cariá, pô.
Fluminense 2x1 no Ceará, na despedida. Hã?
Você falou Série
Série A, né?
B, Série
Falei que
A,
era
pô.
da Série
Ô,
A, pô.
Pedrão. Falou,
Falou
não, pelo
Série A.
respeito aí, Pedrão. Série B é coisa de roda Ô,
azul, pessoal
Ralf,
roda azul.
você também dá uma seguradinha aí, por favor. Falou? Tá Roda
muita
azul,
desgraça
cara.
hoje.
Que
Meu
informação,
Deus.
sibilo.
Só que. Não, é porque eu tô
Informação, roda
tanto
azul,
tempo.
tá na
Eu tô
Série B.
tanto tempo. Meu filho, eu tô há muito tempo na Série B. Eu tô fazendo PhD nessa merda. Eu acordo em Série B. Eu vou almoçar em Série B. Eu vou dormir em Série B. Eu sonho com essa merda. Pelo amor de Deus, não dá não. Não sai da minha cabeça. Mas vamos lá, então. 16ª rodada da
Pegou um
Série
galo, então, é? Não sai dessa
A.
cabeça.
Ah, pronto. Você fala isso, mas nossa, eu nem vou render. Então, Bragantino 4x0 no Avaí. Na despedida do Fred, 2x1 para o Fluminense em cima do Ceará. Foi o mesmo resultado da vitória do Goiás em cima do Atlético Paranaense. Coxa 2x2 com Juventude. Corinthians 1-0 no Flamengo, além do ex, funcionou de uma maneira reversa, né? Vou contra
É o Rodilindo, né, pô?
Aqui, Rodilindo, mas... Quarta-feira, contra o Galo, o Rodinei vai virar o Arnold, vai virar o Daniel Alves.
Vai ser o capítulo, o Carlos Alberto Torres.
É, vai ser o Cafu. Vai.
Não,
esse é o Rodinei.
Esse jeito. O Rodinei é um ícone do futebol brasileiro. É, Santos...
Morreu.
O Pedrão caiu, mas...
Foi pro caralho, Pedro.
Encontrou o Cruzeiro lá.
Deixa eu continuar aqui de onde que ele parou. Ele ia falar Santos agora, né? Cadê?
Isso,
Santos 1, Atlético Goianiense 0, Fortaleza 0-0 com o Palmeiras. Foi esse placar mesmo?
Aí, vou.
Foi 0-0.
Tem um gol. Cacilda.
Com um gol anulado do Zé Welleson no começo da partida. Houve um pouco de divergência. Bola dá uma esperrada no pé, se não me engano, é do Juninho Capixaba, bate na mão dele. Aí sai o gol, anula com a ajuda do VAR.
Pode crer.
Mas 0-0.
Cuiabá 2-0 no Putfire. Eu chamo o Texto. Galão na Márcia, 0-0 com o São Paulo.
Chamo o Texto. E voltei.
Tá jogando Inter e América. Começou às 8 horas. Alguém tem o placar aí? Tá 0-0 ainda?
0-0. Tô assistindo aqui ao vivo aqui em cima nesse momento.
19 minutos.
18h35, pra ser mais exato.
Olha o Enerso aí, ó.
É Ners falando com o Cruzeiro, mas eu já voltei nessa merda. Ou falar que você.
Mais rápido que
você deve, após você estar no Futimax. Que aqui já está marcando 19 e tanto. Ou, começando aqui. Foi mal, fala, Ralf.
Não, eu posso contar essa história aqui aberta, não, senão a net vem me busca aqui em casa. Não,
Futimax, não. Ah, meu Deus do céu. Aqui, o Tiga já está falando aí que amanhã tem e que não é para jogar a moeda no Fábio, não, hein?
É, eu vi essa parada no Twitter aí, daqui a pouco a gente comenta isso aí.
Se eu jogar mais do que falar, acho que eu vou entrar em campo lá, ver se o cartão para mim, tô precisando.
Não, velho, é foda. Depois, eu acho que, em homenagem ao Fábio, é mais fácil virar de costas, pô. Foi boa.
Pô,
foi boa,
mas vocês não se ajudam. Pô, não se ajuda, fica complicado, velho.
Eu já te falei isso, rede ser próprio é a melhor coisa que tem.
Exatamente, remédio. Pô. Não é, mano, vocês não entendem a graça de rir das próprias desgraças. É, vamos lá, então, começar a falar do galão da Márcia. Esse empate, né? 0-0 contra o São Paulo ontem. Então, não dá ideia para nós aí, Ralf, por obséquio.
Ah, então, né, Pedrão? Primeiro eu vou trazer a manchete, né, que eu tenho para esse jogo, ler as estatísticas e aí a gente entra direito, né, no debate do jogo. Minha manchete é que as polêmicas com o VAR esconderam a falta de criatividade do ataque. Então, acho que o VAR, sim, teve influência, a polêmica com o Daronco também, mas o Galo não teve criatividade, não teve tanto poder ofensivo, tanto repertório. Passar rapidinho aqui nas estatísticas. A posse de bola, 59% para o Galo contra 41% do São Paulo. Finalizações, 11% para o Galo contra 6% do São Paulo. E aí volta a esbarrar naquele dado, né, naquele no ponto que eu sempre trago, que é finalizações do gol. Apenas 2 do Galo contra 2 do São Paulo, sendo 2 sem muita dificuldade, sem uma finalização bem trabalhada, que fizesse o Jandrey ter uma boa defesa. Então, não, o Jandrey não sujou o uniforme mesmo, só se ele escorregou alguma vez. Mentira, sujou, porque ele caiu o jogo todo. Nunca vi um goleiro machucar tanto quanto o Jandrey. Escanteios, 7 para o Galo contra 4 do time do São Paulo. Impedimentos, 2 para o Galo contra 0 do time do São Paulo. Faltas, 12 para o Galo, 16 do São Paulo. E cartões amarelo, 1 para cada lado. Sendo cartão amarelo para o Galo, eu já sabia que ele ia receber durante a partida, quando eu vi que era o Daronco, que era o Hulk, por reclamação. Então, nada fora do padrão do Arão. Depois a gente entra mais específico nesse ponto. A questão do jogo. O ataque, né, do Galo, para mim, muito pouco criativo novamente, esbarrando nessa falta dos pontas. Um time, quando vem muito retrancado, igual veio o São Paulo, em alguns momentos até tentou tocar a bola, mas, né, não chegou com perigo nenhuma vez também ao gol do goleiro Everson. O time, quando vem muito retrancado, o outro time, né, do Beabá do futebol, isso é até na enciclopédia. Qualquer criança, quando aprende futebol, sabe que o time, quando é muito retrancado, precisa abrir, precisa de ponta, precisa de amplitude para abrir a zaga, para ter espaço, para aparecerem outros jogadores vindo por trás, como, por exemplo, o Galo tinha o Zarate ontem, que sabe fazer isso muito bem. Mas a falta de ponta impossibilitou isso. O Rubens, que poderia ser uma arma ali, né, de ponta, mas eu sempre falo que ele não joga tão bem assim de ponta. Tava na lateral esquerda, que o Dodô tá com Covid, não pôde ir pro jogo, né? O Arana tava descansando, né? O Arana tava ali, né, no banco. O que era machucado, Pedrinho, Pavon não pode jogar. E as outras pontas que a gente tinha no elenco foram vendidas, não fazem mais parte, né, do plantel. Então, com isso, o Galo esbarrou muito nessa falta de criatividade. Hulk muito isolado, por vezes tendo que sair de dentro da área para tentar criar alguma coisa. Nacho, em uma tarde e noite de muita pouca criatividade, não acertou nenhum passe em profundidade. Então, o ataque foi isolado. Quando pegava na bola ali, o Hulk tinha dificuldade, chegava 4, 5 em cima dele, ele perdia a bola rápido. Falhou em algumas decisões para mim, precipitou. Teve uma no primeiro tempo que ele tentou cortar umas duas vezes, sofreu uma falta com o Daronco, não deu. Passa ali 5 minutos, ele faz a mesma coisa, consegue abrir para o chute, só que começa a perder o equilíbrio e o Rubens estava entrando livre. Ele preferiu bater e isolou a bola, estava desequilibrado e o Rubens era a melhor opção. Então o Hulk falhando um pouco nessa tomada de decisão ontem também. E muito isolado, igual outros jogos.
O Ralf, o Enerso aqui está falando que realmente o Hulk não jogou nada e as tretas e as polêmicas que rolaram no fim do jogo estão mascarando isso, né?
Sim, sim. As polêmicas mascararam a péssima atuação do ataque do Galo. Hulk, mal. Nacho, mal. Vargas, não, nem se fala do Vargas. É uma displicência para jogar, tem hora, dominando a bola mal, não dando continuidade em contra-ataque, soltando a bola, falta de confiança. Então, o ataque do Galo ontem por inteiro para mim foi mal. Alguns esbarrando nessa falta de atividade, nessa falta de variedade, falta de opções, que o Turco também, que isso passa pela parte de treinamento, que você se acostuma com o ataque ter mais variedades, e o Vargas, né, destoando de todo mundo negativamente. O time foi mal, o Vargas conseguiu ser pior. Então, mal, o Zaratio não conseguiu chegar tanto à frente quando vinha, né, principalmente circulando pelo meio e dando esse papel um pouco mais à frente para receber bolas. Então, time meio ataque foi mal, concordo plenamente com o Ernesto. Não só o Hulk joga isso tudo para o ataque. Sasha também entrou, não conseguiu criar muito. Caleb também não agregou nada. Ademir também muito solto pela direita, escorregou as duas, três vezes. Tá precisando trocar chuteira, Ademir. Tem condição, não. Então, o time do Galo, essa má atuação desse ataque do Galo ficou mascarado pelas polêmicas com o VAR, pelas polêmicas com o Daronco. O time precisa ter mais repertório, precisa criar mais, precisa ter criar outras jogadas ofensivas. Às vezes parece que não existe jogada ofensiva, mas o time... Pera aí, galera, só um momento aí.
Aproveitar o pause aí pra falar que...
Cara dura, vai lá, capita.
Minha luz aqui tá meio zoada, tá apagando toda hora, então se ficar escuro de repente aí, foi isso, falou?
Sem perdão, né, galera, voltei, porque em casa, né, a gente tem isso, mas o... Então essa péssima atuação ofensiva ficou mascarada mesmo pelas polêmicas com o VAR e Daronco. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco da questão da arbitragem, assim, mais em foco das polêmicas do Daronco com o Hulk, mas eu achei interessante, de novo, a postura defensiva do Galo novamente. Mais uma vez, consistente, já estou batendo nessa tecla há alguns programas. Não sofreu gols, Everson não teve fazendo nenhuma boa defesa, tirando um ou outro chute de fora da área que passou, né, na lateral, mas aquela bola que o goleiro pula, só para falar que pulou, mas a gente, quem está ali no campo já vê que a bola vai fora, que não leva perigo. Talvez a TV dá aquela enganada, mas ali no campo você percebe que a bola vai fora. Então, a defesa, mais uma vez, consistente. Novamente, Rabilo mostrando que merece uma vaga ali no time titular, tá brigando ali com o Nathan Silva. Outra partida muito segura do Rabelo ali ao lado do Alonso. E aí até trouxe um dado ali, que nos últimos 9 jogos do Galo, nós tomamos apenas 6 gols, sendo desses 6, 2 de pênalti, contra o Santos e contra o Emelec. Então, de bola rolando, foram 4 gols. E se quiser fazer um recorte, né, um pouco mais a fundo, 2 desses gols foram contra o Fortaleza, em um jogo que o Turco inventou de estar com 3 zagueiros, não estava entrosando, tanto que o Turco, que é o Turco, mexeu no primeiro tempo para corrigir esses 3 zagueiros que estava sofrendo bastante contra o Fortaleza. Mas então são 4 gols de bola rolando só nos últimos 9 jogos. É uma evolução defensiva interessante do time do Galo, que é importante para o resto da temporada, e que agora chega com o Jemerson, só para agregar, que para mim o Jemerson vai jogar bola aqui no Galo ainda. Então, ponto interessante a defesa. E só queria trazer um parâmetro aqui, ô Capita, você que gosta pra caramba do Rabelo, que levantou essa discussão nos últimos, no Twitter, né, principalmente após ontem o jogo, quem que merecia esse
titular? Aquele sorriso malicioso.
Não. O Rabelo, ficaram reclamando daquele pênalti em cima do Rabelo, mas, irmão, entendo, Miranda, quem não quer dar um abraço caloroso no Rabelo? Nossa, pegar o Rabelo, sentir aquela barba do Rabelo, aqueles cabelos, deve ser macio, deve usar tipo seda, Clifton, deve ser gostoso.
Eu não vi o lance, mas eu confesso que estou enciumado nesse momento.
Mas eu trouxe um pouco esse comparativo. Para mim, o Rabelo já merecia essa vaga titular há algum tempo, mas o Nathan Silva é muito mais rápido, não é muito mais rápido, mas é mais rápido que o Rabelo, e acho que um jogo importante, igual de quarta-feira, o Nathan Silva, a velocidade dele pode ser mais, né, vai ter mais a agregar do que essas boas partidas que o Rabelo está fazendo. Eu manteria o Nathan para a próxima partida, mas já pensaria em o Rabelo vindo entrosando ali com o Alonso para ser titular, está mostrando um bom posicionamento, bons poderes de decisões, e o bote no 1x1 do Rabelo, surpreendentemente, ele tá acertando. Teve uma ontem que, se não me engano, o Otávio perde a bola, o Otávio tenta dominar, e aí o ponta do São Paulo antecipa essa dominada do Otávio e sai cara a cara ali, mais ou menos, com o Rabelo, e ele vem bem no bote, tira, limpando, limpa a bola. Não é nem aquele chutão, ele dá o bote e sai com a bola dominada. Então o Rabelo vindo bem já alguns jogos, merece aí futuramente. Mas voltando aí para a questão do jogo, Galo mal, o Otávio dando muito passe de lado, o Otávio ao lado do Alan não consegue jogar bem, ele não dá essa profundidade que o Jair dá, ele não chega, ele não consegue abrir espaço igual o Jair consegue, igual até o próprio Caleb tentou fazer contra o Emelec. Então o Otávio ali do lado do Alan já demonstrou que não dá certo, são dois volantes batedores, parece o Pierre e o Donizete jogando, então precisa de um Ronaldinho para ser a cabeça ali no meio, nós não temos. Então, o Galo jogou mal contra um São Paulo desfalcado, contra um São Paulo pensando numa Copa do Brasil contra o Palmeiras. É, igual o Anderson está destacando aí, São Paulo com 10 desfalques, São Paulo sem grandes jogadores, ainda perde o Reinaldo no começo da partida. Então, também trouxe mais o Reinaldo. Então, o Galo vacilou demais, são dois pontos importantíssimos que o Galo deixou pelo caminho. Palmeiras empatou fora ontem, Palmeiras deixou escapar também pontos, então era um momento ali de crescer na tabela, Atlético Paranaense perdendo, Flamengo perdendo, são dois pontos importantíssimos, dois pontos que o Galo trouxe o ataque titular, né? Era o que a gente tinha de melhor para poder trazer, o Galo veio com o time com ataque titular e não conseguiu criar, esbarrou na falta de criatividade.
Boa. Ô, Ralf, passando aqui para mandar um abraço pro pessoal aqui. A Cléia já chegou doida querendo ver eu dançando Macarena.
Ô, Cléia, eu acho melhor, igual o Pedro tava trazendo, essa Macarena ser ao vivo lá no estúdio, porque aí vai ter... Tem um público ali atrás, a gente consegue colocar a musiquinha melhor, a gente
vai para Reels, fazer... vai melhor, enquadramento.
E o Pedro vai, inclusive, caracterizado para dançar Macarena.
Pai, que isso, hein? Não sei nem como é que é caracterizado esses negócios, tá doido?
Capita que é nosso...
Ô, Cléio, ó, tô com blusa diferente hoje, hein? Hoje tem a vírgula, virgulado hoje.
Ai, meu Deus do céu. Mas então, um abraço pra você, Cléio, um abraço aqui pro pessoal que tá indo. Ô, Ralf, então vamos já mudar de assunto ou fechou pro jogo de hoje?
Pedro, só terminando a questão do Daronco, né, que já trazendo spoiler, depois a gente vai vir no embate Daronco versus Hulk, lá no quadro na frente... Falar um pouco da atuação dele e dos pênaltis, que aí eu acho que foge nessa questão do Daronco e Hulk também. Para mim, eu já estava pensando lá ontem no estádio, vim criticar a atuação do Daronco mais uma vez, antes de qualquer polêmica, mais uma vez picotando muito o jogo. São dois times que não se mostram ser times agressivos, não tem jogadores com fama de ser batedores, de querer, de maldade. Então não tinha necessidade das várias faltas que ele deu, deixa o jogo correr, a gente repete tanto uma arbitragem que valoriza o jogo, o tempo de bola rolando, tanto que a FIFA quer lá 60% do tempo de bola rolando, mas com juízes assim não dá, para tudo, e às vezes até sem critério, né? Marca certas faltas no meio de campo, mas quando está perto da área não marca, sendo que é a falta muito semelhante, porque perto do gol não é falta, mas longe pode dar qualquer falta, então meio que sem critério, picotando muito o jogo, não valorizando o espetáculo, não valorizando o futebol, e o senhor Daronco mais uma vez se mostrou ser querer ser papel principal do jogo, querer ser protagonista. Ele gosta de aparecer mais do que as partidas. Então, Daronco já caiu no quadro da FIFA, né? Acho que não está nem cotado para ir para a Copa, porque o Cico Wilson Pereira Sampaio vai estar representando, ele não está nem como árbitro substituto. Isso é feito de como o Daronco gosta de aparecer, gosta de picotar e só atrapalha o andamento do futebol. E sobre os três lances dos pênaltis, que gerou dúvida. Para começar, o primeiro lance, o do Rabelo, que o Miranda abraçou o Rabelo. É, Gapita, você comentou que não viu, a bola vem pro Rabelo, ele até escora ela assim de peito, ele queria escorar pro Zarate, né? Acaba escorando um pouco mal e o Jandrei consegue ficar, mas o Miranda abraça, na hora que o Rabelo vai sair, ele solta, né, o Rabelo. Para mim, se for dar pênalti assim, tem que dar todo o jogo. Mas vieram aqui e deram do Jair em cima do Balmer, que acabou virando empate do Galo e Santos. Então, cadê o critério da arbitragem? Dá de um jogo e não dá no outro? Não dá para ser assim. Então, precisa sim nivelar, precisa sim manter um nível, porque não dá. O Jair agarrou muito menos o Balmer, o VAR procurou, todo mundo achando que foi o lance do Maicon lá naquele jogo, e era o Balmer. Acharam o pênalti daquele jogo pro Santos e deram, certo? Nesse jogo, um lance muito semelhante de agarrão, não deram. VAR nem consultou, vida que segue e jogo continua. Então não tem critério nenhum, mais uma vez, passando pano para arbitragem. É o árbitro se escora no VAR e o VAR se escora no árbitro. O árbitro fala, qualquer coisa o VAR chama. O VAR fala, vou manter a decisão de campo, não vou interferência mínima. Então fica um se escorando no outro e acaba que ninguém marca o certo. E sobre os dois lances para mim. O que aconteceu em sequência, né? O lance do Hulk, que saiu escanteio, e a bola na mão em seguida. Vou trazer na bola na mão. Para mim, aquilo não é pênalti. O jogador tá voltando com o braço, mais que tá um pouco ampliado, a asinha tá voltando com o braço. Para mim, aquilo não é pênalti. Distância muito mínima, muito perto ali. Ele não tá, né, com os braços abertos, pulando de braço aberto. Ele tá no movimento natural e fechando o braço, não tá buscando contato. Então, para mim, aquilo do lance da mão realmente não daria pênalti também. O do Hulk, para não ter nem discussão, aquilo é muito pênalti. Aquilo ali é pênalti em Minas, no Rio, em São Paulo, Rio Grande do Sul, é pênalti em todo lugar, menos em cima do Hulk, porque é o Hulk. O Hulk claramente toca na bola, claro que só o Miranda tinha encostado, não, o Hulk claramente encosta na bola, e logo depois o Miranda chega jantando igual um maluco o Hulk. Vocês têm algum comentário para fazer aí sobre isso?
E eu que caí, o que tá acontecendo? Aí... É, eu acho que eu caí.
Caiu não, Pedro. Tamo ouvindo aí, velho. Alto e claro.
É, cara, esse lance aí do Miranda, mano, com o Hulk, assim, eu vou te falar que eu vi esse lance várias vezes.
Tem sim, essa de em casa. Demora 10 anos no banho, aí a chave cai, pô.
Ô, Pedro, nós estamos todos muito te ouvindo, pô. Calma aí, Pedro.
Eu acho que ele tirou o fone, tirou não?
Tirou? Agora
aqui, não, vai aqui. Esse lance aí do Miranda e do Hulk. Eu vi esse lance muitas vezes, cara. E sei lá. Até agora eu não tenho opinião formada. Porra, eu vi aquela câmera principal que o pessoal tem divulgado mais, né? Que pega o lance de frente ali. E o Miranda toca a bola, depois toca o Hulk. Aí eu tava convencido de que não era pênalti. Depois eu vi um lance por trás que dá a impressão de que o Miranda acerta só o Hulk.
Eu acho que o Miranda dá leve desviado na bola também.
Depois eu fiquei pensando.
Voltei?
Você nem caiu. Caiu, velho. Nós ouvimos você.
Meu Deus, eu jurava.
Você nem caiu.
Eu jurava que eu tinha caído aqui. Eu tive que botar no dados móveis para voltar, um desespero. Enfim, você
nem
gente,
tinha caído,
é isso,
não.
Segue o baile.
Mas nós estamos terminando. Vai lá, Capita, continua.
E aí, cara, assim, depois eu fiquei pensando, pô, mas ele acerta a bola, mas ele acerta o Hulk também, então é pênalti. Só que aí agora a noite eu tava vindo de novo o lance e já acho que não foi porra nenhuma.
Cara,
eu sei lá, é um lance muito difícil, cara. E eu acho que, tipo assim, não é lance de VAR.
A regra é clara, a regra se aplica a todos os jogadores, certo? Se fosse o Ademir naquele lance ali, tinha voado quase lá no escanteio. Aí não seria pênalti?
É, cara, mas assim, eu acho
que. Porque o Hulk é muito forte, ele não cai tanto. O Hulk mesmo ontem falou: eu procuro não cair, eu procuro sempre continuar jogando. É assim que eu faço, eu não preciso cair para ser falta, não. A mesma força que se vão bater num jogador... Ele não disse isso, né? Mas a mesma força que vão bater num jogador mais fraco e bater no Hulk, você não pode ter esse critério só porque ele é mais forte. Quer dizer que ele vai aguentar mais pancada e a falta tem
eu
que ser mais forte.
Eu concordo 100%. Esse foi, inclusive, o argumento que os corintianos usaram na Copa do Brasil de 2018. Naquela falta lá no gol do Pedrinho que foi anulado, né? O Dedé toma um tapa no peito e cai. E o pessoal fala, mas o Dedé daqui é tamanho, tomou um tapa, vai cair? Falo, mas, porra, é falta, independente de quem recebe a falta.
Então, se fosse o Ademir tinha voado, se fosse um Zarate caindo, um Vargas, um Nátio, tinha caído 2-3 metros de distância da onde Miranda bateu. Como é o Hulk, ele cai menos, parece que tá se jogando, mas só porque o Hulk, Miranda acerta claramente a perna do Hulk, Miranda chega imprudente e o Hulk encosta na bola antes do Miranda. Se o Miranda quisesse ter chutado a bola, se até o Paulo César Oliveira disse na central da apito, Se o Miranda quisesse, tivesse acertado a bola com a força que ele chegou, ele tinha jogado a bola na lagoa da Pampulha.
Ou, de novo, problemas de energia aqui. Minha luz tá acabando aqui. Mas, enfim, é só...
Fica zoando primeiro de maio aí, velho. Isso é karma, isso é karma.
Não, isso é karma pra zoar primeiro de maio. Agora acabou a luz mesmo, velho. Eu me parei...
Que várzea, Mané, que várzea.
Chamaram
o Calil pra desligar o refletor do estádio.
Perdão, tá precisando virar o jogo ali.
Chama o Calil.
Ô, mano. Tô jogando contra o Luiz, não tô sabendo, pelo amor de Deus, velho. Meu Deus do céu. Ô, mano. Agora só falta os fusíveis ter queimado. Se tiver queimado, eu tô no sal. Enfim, eu vou falando aqui sobre a minha opinião em relação aos pênaltis. Eu acho que agora voltou. Que volte e fique em nome de Jesus. aquele lance do Miranda com o Hulk, eu achei, tipo... Eu fiquei muito na dúvida, de verdade. Porque a câmera que mostra de trás do gol dá a impressão de que o Miranda vai na bola. Tipo, tem o contato, mas que o Miranda vai na bola primeiro. Só que parece que uma câmera que pega o lance por trás, dá pra ver que o Hulk faz o corte. Então, assim, eu fiquei, de verdade, eu fiquei muito engabulado. Cara, e sobre o lance do Igor Rabelo, eu já achei, velho.
Você achou? Não, é que eles pensam dado constantemente. O do Jair, ele agarrou o Balmer muito menos que aquilo e foi pênalti. Entendeu? Falta totalmente de critério. Só que aí é como, né, a torcida do Galo levanta muito isso. Essa doação, essa crítica demoníaca que foi criada em cima do Atlético sem pênalti, Atlético com pênalti, acaba fazendo isso acontecer. O Galo fica... Isso também, similar ao Galo lançar nota de repúdio para tudo quanto é coisa. Se guardasse as notas para coisas sérias como esse, tinha muito mais seriedade numa coisa. Aí você faz uma nota de repúdio contra a brincadeira do Mineirão e num pênalti como esse, não tem critério, não tem credibilidade a coisa. Mas isso aí é complicado.
Banaliza, né?
Banaliza muito, vira qualquer coisa. Eles fazem nota de repúdio por causa de tudo. Então, fica uma coisa simples, né? Não tem seriedade no negócio. Mas aí, vamos passando aí rapidão do jogo contra o Flamengo, Pedrão, só para pelo time. Opa, aí.
Bora. Falando, só para poder fechar um pouco desse assunto, eu não sei porque acabou que deu um leve pico na minha internet também, tipo, de voltar, mas não sei se vocês estavam comentando de notas de repúdio que eu peguei meio bom de andando. Deu uma treta aí ontem também por causa da questão do gramado, não sei se era sobre isso que vocês estavam falando.
Não, só que o Galo banaliza, mas o Galo nem fez nota de repúdio, só fez uma postagem.
Não, sim, mas fez um post questionando, sim, mas é só porque mais um episódio dessa novela, né?
Não, o Galo tá criticando totalmente a Minas Arena, o Mineirão, que entende que o Mineirão hoje prioriza o Cruzeiro em vários âmbitos, até porque o Galo sai de lá ano que vem, então não tem
todo mundo
discussão.
É Maria. Todo
não,
mundo
o Galo é vai sair de lá. É que todo mundo é cruzeirense, é porque o Galo vai sair de lá. O Galo tem a casa agora, né? A gente tem o estádio para jogar a partir do ano que vem. Então, Mineirão prioriza, né, essa questão do Cruzeiro, mas o gramado realmente em péssimas condições e amanhã já tem jogo de novo. Então, vai só piorando a situação, né?
A tendência é piorar.
Na verdade, todo mundo é Maria, né? Com certeza, porque o time do Diniz toca mais a bola do Cruzeiro. Acho que isso tudo foi planejado para o time do Diniz não tocar a bola bem.
Justo. Ah, mano, assim, friamente calculado, não tem
condição. Friamente calculado.
Mas vamos lá, então. Jogo de quarta, né? Tava até rolando uma treta aí em relação ao... Esses ameaços e inferno, não sei o quê, só que também foi algo que eu até tinha lido e eu achei pertinente trazer, que é a logística que o Atlético vai fazer, né? Parece que eles vão viajar na terça à noite e volta na quarta logo depois do jogo.
Sim, mas o principal medo da diretoria, essa questão do inferno, é com os torcedores, porque sabe que em jogador ninguém vai meter a mão, não vai ter emboscada para jogador, pode ser que aconteça, né, triste, né, algo triste que a gente viu acontecendo nesse ano, né, aqui no Brasil, principalmente no começo, que é atacar o ônibus quando está chegando no estádio. Sim. Mas fora isso, nada deve acontecer com os jogadores, né, logística totalmente preparada, mas com os torcedores, que que foram maltratados desde o ano passado, em outubro, quando teve aquele jogo pelo Brasileirão. CBF mandou liberar ingresso, STJD mandou liberar ingresso, Maracanã e o Flamengo não quiseram dar ingresso para o do Galo, que ficou durante muito tempo presa do lado de fora do estádio, na qual virou emboscada. Inclusive, teve relatos de atleticanos sendo agredidos por flamenguistas porque não podiam entrar dentro do estádio. Então, a preocupação da torcida do Galo era essa, que após também a declaração do Gabigol, vários relatos na internet falando de ameaça que é para mandar atleticano para hospital, algo bem pesado. Então, a diretoria ficou preocupada com os torcedores. Para mim, isso é importantíssimo e certíssima a atitude que teve, mandada a declaração mesmo, porque a torcida do Galo foi maltratada na última vez lá. A torcida do Flamengo teve problemas aqui, né? Mas ressalva, a mulher que, né, que também não, ninguém devia ter feito isso, mas tomou um cuspe na cara, que estava passando no meio da torcida lá. E a situação do Cavalo, né, que pode da torcida do Galo, resto de confusão foi polícia e segurança com a torcida do Flamengo. Não teve emboscada de torcida, não teve nenhuma agressão. Então a torcida do Galo ficou preocupada com isso. Inclusive, né, li que até helicóptero vai estar disponível para fazer o acompanhamento da torcida lá no Rio de Janeiro, né, da própria polícia. E aí, né, quem está indo vai com cuidado, com calma, que a gente não precisa brigar, né? Nossa vitória, se Deus quiser, só dentro de campo. Então, trazendo rapidinho aí essa questão, né, do Flamengo. O Flamengo também mandou um ofício hoje para a CBF. Você vê que são dois. É o mesmo peso, duas medidas. O Flamengo isso também mandou hoje um ofício para a CBF, falando que só tinha que ter um juiz dentro de campo, que é o que tem o árbitro, tem o apito na boca, que não é pro Hulk falar nada, não. Então os caras também têm a dele, mas aí, né, vale mais a pena falar do Galo, porque é isso que todo mundo hoje em dia vive, né? Falando do Galo, que dá engajamento. Outra questão.
O Capita tá rachando os talos disso.
Tá, porque eu tava com o espelho aberto. O que você tá rindo, é isso?
Eu vi um vídeo no Twitter, caralho.
Ô, velho.
O cara tá vendo vídeo do Twitter.
O cara vê vídeo no Twitter, no meio do programa. Ô, mano, olha o nível do comprometimento desses caras, velho. O nível do comprometimento desses caras. Mano, diretoria de inquérito.
Mas é sobre o Mineirão, pô. É sobre o Mineirão. Você tava falando aí. Aí tava vendo o vídeo do... Quem compartilhou foi o Seu Nome, Seu Bairro, Thiago Reis. Vou mandar o link para vocês no grupo aí. Se você conseguir colocar aí.
Daqui a pouco você... abre aqui.
Não, eu tô com medo de cair depois da direitos autorais. Aí qualquer coisa o Twitter tá caindo. O Twitter, o YouTube manda cair, então vamos tomar cuidado.
Só finalizando aqui. O Jair, que poderia ser uma surpresa no jogo contra o Flamengo, já voltou no último jogo. Grata surpresa. E para mim, né, deve começar jogando no lugar do Otávio. O Jair até entrou com boas minutagens. E o Zarate, né, que mostrou que consegue fazer ali uns 70 minutos, então deve vir jogando. O Keno dificilmente aparece no banco. Se aparecer muito, se precisar dele na partida, e geralmente, toda vez que o Keno volta de lesão, as partidas dele são pífias, sem confiança, errando drible, errando domínio, errando finalização. Não apostaria tanto no Keno assim. O Flamengo, que viajou para São Paulo no jogo contra o Corinthians, sem o Arrascaeta e sem o Mateuzinho, o Arrascaeta estava com a dor lombar, e já voltou a treinar hoje normal. E o Mateuzinho também estava sentindo a lesão do Bolsonaro, que é o amigo da elite. Ele estava com esse problema. Agora voltou a ter. Já voltou a treinar hoje normalmente. Então, Mateuzinho e Arrascaeta não devem ser problemas para o time do Flamengo. O Rodrigo Caio, que pode ser que não venha para o jogo. Importante, que aí vem Gustavo Henrique e Fabrício Bruno. Então, seria uma boa dupla de zaga para o Galo nesse jogo. Aí. Então, eu apostaria, né, numa escalação básica, padrão do Galo, que deu certo no passado, repetir a dose esse ano, com Everson, Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana, Alan e Jair, Zarate fazendo aquele coringa do meio para frente, faz tudo, com Nacho distribuindo, Hulk e Vargas. Eu aposto e acredito que o Turco deve entrar assim, mas eu, Rafael, viria com o Ademir no lugar do Vargas pela questão da amplitude, velocidade e espaço que o time do Flamengo deve ceder por vir muito na pressão, por vir muito para cima, sobe espaço no contra-ataque. E eu sempre falo, o Ademir não consegue criar espaço, mas quando tem espaço para ele jogar, ele consegue bem. Tanto que os gols que ele fez contra o Flamengo foram em espaço. O time do Flamengo em cima, contra-ataque e ele em espaço, né, que foi deixado pela defesa. E aí, para finalizar, na última rodada, troféu retranca para vocês. Vou dar o meu troféu R10 pro Rabelo. Naquela vez eu não consegui dar pro Rabelo hoje, hein? Tô conseguindo dar pro Rabelo. Então...
muita felicidade para você dar pro Rabelo.
Fico feliz em dar esse troféu. Fico feliz em dar pro Rabelo. partida segura novamente, mostrando que tem condições de ser titular, de contrato renovado, mostrando que pode ser nosso zagueiro para a próxima temporada, já que a gente perde o Alonso. Então, partida boa do Rabelo. E o troféu Emerson Conceição, já, né, critiquei ele aqui no começo do programa, vou criticar de novo. Eduardo Vargas, mais uma vez, mal, não sabendo o que faz dentro de campo, perdido, displicente e sem vontade. Não é para ele.
Boa, 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 valeu então. O Everaldo já está aqui falando que você. Questionando a sua decisão pelo fato de você estar feliz em dar para o Rabelo.
Fico feliz em dar isso para o Rabelo.
Cara, poxa, que isso. Cara.
Aqui que na NBA, pô. Na NBA, quando os caras ganham, eles dão anel, né, velho? Aqui não é anel, pelo menos.
Falando em NBA, um salve pra lenda, né, e pro Dutrão, aproveitar já pra poder fazer
hoje
trabalho,
é aniversário, né, do Dutrão, pô.
Que isso, mano, vocês nem falam.
Hoje é.
Pô, velho, mó crocodilagem.
22 anos às costas do Dutrão, parabéns, irmão.
Parabéns, Dutrão, seu lindo.
Parabéns, Dutrão.
Um abraço, tamo junto.
Te mantenha lindo igual você é, de corpo e de alma.
Enfim, gente, continuar passando aqui no chat, né? Nosso ceifador mandando uma boa noite para os atleticanos e para os amigos torcedores de outros clubes. Salve para você, Ceifa, um abraço. Restante aqui de sempre, né? Claro, Enércio. E antes de passar, já passando a deixa para o Cruzeiro, o Tigas falou aqui no início que o Fábio vai entregar amanhã, certeza. E o que você tem para falar do Cruzeiro? Hã? Entregar o ouro, o Fábio, pô.
Vai entregar a classificação pro Fluminense?
Ah.
Entregar a chave do Pix pro Fluminense amanhã?
Olha essa zicada. Olha, ó. Mano, meu Deus. Olha, mano.
Eu não vou falar nada aqui, ó. Eu sou o rei da zica aqui.
Meu Deus.
Tá aqui, ó.
Eu tô com medo do palpitômetro, velho. É União Sinistra?
Não, União Sinistra é o caralho, pô.
Então, vamos falar do Cruzeiro, Capita. Nossa, velho, que jogo de merda, velho. Pra que foi. Mano, primeiro, tá vendo por que eu não gosto de jogo sábado, 11 horas da manhã? Se o time joga mal, fica uma desgraça o resto do fim de semana. Pelo amor de Deus, velho.
É verdade, eu passei o final de semana todo puto. Ainda bem que eu passei bêbado os dois dias.
Oh, desnara. Vai lá, Capita.
Ah, não, mentira, eu tô no bebê, não. Bebi sábado só. E ainda bem que eu vi o jogo bebendo também, porque isso sem condição. Mas enfim, vamos lá falar dessa desnara aí, nessa desgreta aí. Pô, vou começar pela manchete, né? Faz mais sentido.
Tá tão puto, velho.
Como é que é?
Não, você tá tão puto.
Ah, tô nem afim de falar essa desgreta, não. Esse caralho. Eu gosto de falar quando ganho, quando perde. É uma merda vir fazer programa.
Ah, meu Deus. Vai lá, bora então, Capitão.
Bom, manchete, então. Merda, vai lá. A oscilação chegou. E chegou mesmo. E eu já vou adiantar já um comentário que eu ia fazer no final, mas já vou fazer agora. Você que é cruzeirense, amanhã e quarta-feira, é um bom dia para você não ficar no Twitter, no Instagram, caso o Cruzeiro perca, porque amanhã é muito provável que a gente perca. A gente sabe que o Cruzeiro é um time melhor que a gente, tem a vantagem. E vai ter nego fazendo... tempestade de copo d'água, vai fazer...
Crise no Cruzeiro!
Crise no Cruzeiro. E não é por aí. A gente está oscilando. Chegou um momento de oscilação na temporada. A gente fez dois jogos ruins fora de casa. Um contra o Ituano, outro contra o Guarani. A derrota de ontem. De sábado.
Confiança está na Série C.
A derrota de sábado. É uma derrota que preocupa, tá? Diferentemente da derrota que a gente teve contra o Vasco, que a gente, né, perdeu, mas é o famoso, né, caiu, mas caiu atirando. A gente perdeu, mas perdeu jogando melhor, perdeu colocando o Vasco nas cordas e tal, não fez o gol ali por um detalhe ou outro. Essa derrota de sábado, não. Essa derrota de sábado a gente jogou muito mal, foi um jogo péssimo. O Cruzeiro cruzou incríveis, 45 bolas na área do Guarani. Não tem como. Não
foi
tem
quantos
como
cruzamentos? Foram 70 e
cruzamentos foram 45, escanteios foram 17. Aproveitar e passar a estatística aqui.
Inclusive, quando você estava abrindo a estatística, eu vi um tweet de um cara falando que o Ronaldo tá precisando levar o time do Cruzeiro ali na Guaicurus para aprender a cruzar. Eu ri demais.
Pô, velho. Eu não tava com os trem desse, não, velho.
Vou passar essa estatística aqui rapidinho, então. Vamos lá, posse de bola. O Cruzeiro teve 66%, 12 finalizações contra 9 do Guarani, só 5 no gol contra 4 do gol do Guarani. O Cruzeiro teve aí 17 escanteios. Assim, eu vou falar para o seu negócio. Se tem um trem que me irritou no jogo, foi escanteio, velho. Puta que pariu.
Nossa, fala não, velho. Ou toda hora inventando de fazer cruzamento no primeiro poste.
Cara, assim, não, sério.
Toda hora.
Escanteio pro Cruzeiro é um problema grave. Isso precisa ser falado e precisa ser trabalhado lá na Toca da Raposa. Não tem condição de bater escanteio tão mal assim. Não tem como. Escanteio é uma arma muito boa, é muito importante pra você ganhar jogo. É bola parada. Você tem a chance de levar a bola diretamente pra área. Não dá pra bater escanteio de que os caras estão batendo.
Isso aqui é um exemplo claro.
E eu vou te dizer que é ensaiado, tá? Isso é estratégia, não, porque todas as bolas vão no primeiro pau. Então, assim, isso é estratégia
do time, mas não tá funcionando. O time do Turco conseguiu tomar um gol do Cruzeiro de bola de escanteio.
Foi. E diga-se de passagem, foi um cruzamento no meio da... E era isso que eu ia falar. Tirando o único gol do Cruzeiro vindo de escanteio que eu lembro, que foi um cruzamento no primeiro pau que deu certo, foi o do Oliveira no jogo de ida contra o Flu.
Cara, mas você pega, assim, por exemplo. Não é que é proibido bater escanteio no primeiro pau, bater fechado igual estão batendo. O problema é que falta repertório. Foram 17
escanteios. Estão tentando fazer gol olímpico toda hora, velho. 17
batidos no primeiro pau, fechado.
Exatamente. Ô, mano, tá achando que. Mano, os caras não entendem que quem tá cobrando escanteio é Bidu e Felipe Machado, não é o Petkovic. Os caras ficam querendo fazer gol olímpico toda hora, velho.
O Cruzeiro sente muita falta do Bidu. Muita falta do Bidu. O Rafael Santos não tá bem. Dizia eu, o Cruzeiro cruzou 45 bolas na área. É muita coisa.
Olha esse comentário do Veraldo, velho. Desculpa.
Eu vi aí.
meu Deus, segue o baile, capita.
45 cruzamentos no jogo é muita coisa. Mostra falta de repertório, desespero, falta de inspiração. Então, assim. Esse é o do jogo todo, para mim, esse é o principal dado, assim, que mostra o quão ruim foi a partida do Cruzeiro. Eu vou aproveitar para falar aqui, aproveitar a audiência aqui qualificadíssima do Everaldo. Everaldo, se você quiser alguém aqui defendendo o gol do Guarani, você não vai achar. Procura um podcast, um programa aí que vai reclamar.
Bugrão Mil Grau.
Eu, no ao vivo, achei que tinha sido gol. Na câmera que o VAR avaliou atrás do gol, não achei gol. E tem uma câmera de lado ali na linha lateral, que aí eu acho que foi gol.
Só que a câmera lateral, o que pega é porque é câmera externa, velho. Aí, tipo, eu tava comentando isso com o pessoal lá no estágio hoje. Tipo, é exatamente a mesma situação do jogo, daquele jogo contra o Operário ano passado. Que deu toda a treta no lance do Marco Antônio, no último lance, não sei o quê. Tipo, tinha câmeras, celulares gravando que a bola teria pegado no ombro do Marco Antônio. Só que é câmera externa, não é a câmera que o VAR usa. Então, assim...
Aí eu não sabia. Mas, assim, a câmera que o VAR avaliou, eu achei que não entrou. No ao vivo, na hora, eu achei que tinha entrado. Mas aquela hora ali já tinha, 40 de segundo tempo, já tava, né?
A vaca já tinha...
Tava com os trem já na ideia, já.
Imagina se esse lance é contra a torcida mimada azul. Que é isso? Era o Ronaldo falando em live, atrapalhando o jogo dele.
Não, mas a gente tá aqui, a gente tem que defender o nosso, tem que defender o Guarani. Eles que arrumem alguém lá pra defender eles aí em programa, na TV.
Até porque no dos outros é refresco. Quando a gente. Igual, o jogo contra o Ituano, eu quero até entrar nesse assunto quando a gente for falar um pouco da treta do Daronco, mas no dos outros é refresco. Quando traçaram a linha errada, chupa Maria, BBB, que não sei o quê. Então, sim, velho.
Não, eu não falei nada disso, não. Eu falei assim, não vou defender,
porque não, quando não tô acontece com o cara, ninguém defende.
Não, eu acho que...
Eu não tô falando que é o seu caso, mas você quer mexer a carapuça, o problema é seu,
não, pô. Não tenha dado gol e tal. Eu acho que o VAR tem sido um problema no futebol brasileiro e, assim, ele não veio pra isso, ele veio pra solucionar. Mas os operadores do VAR têm causado muito problema no futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro, é importante a gente pontuar isso. E assim, aquele lance ali é um lance tão fácil de resolver, são chip na bola ali, ó, apitou o relógio do árbitro ali, dá o gol, não dá o gol. Você vê na,
acho
na
que Premier é 900 League, reais lá, por jogo, né, velho?
Isso aí é igual bala lá na Premier League, lá todo jogo tem, isso é um negócio fácil de resolver, isso é só uma vontade.
Igual bala, jogo na Premier League, não, pô. Isso é igual bala, é igual jogo aqui no Santa Cruz, todo jogo tem.
Ah, meu Deus do céu, aí é foda.
Mas enfim, isso aí é a reclamação do VAR era geral, mas tem quem tem que reclamar o gol ou não é a torcida do Guarani e os dirigentes do Guarani, eu não tenho nada com isso não. Enfim, amanhã, jogo contra o Fluminense, casa cheia, já está esgotada, abriram hoje venda de ingresso que, né, que retorna para o sistema, eu vi o tweet do Cruzeiro, tinha 12 minutos, eu entrei para comprar, já não tinha mais de novo, então... tá esgotado mesmo, tem muito cambista aí. Quem quiser ir pro jogo é só ir lá pra porta do Mineirão mesmo que você consegue comprar ingresso lá na porta.
Ingresso.
Aí a gente tem um problema amanhã de escalação, né? Porque o Giovani Jesus, ele tá suspenso, ele foi expulso no jogo de ida contra o Fluminense. O Léo Paes, que é o substituto natural, fez uma partida tenebrosa contra o Guarani. Então, mas deve jogar, né? Não tem outro, é ele mesmo. Então deve jogar o Léo Paes na ala amanhã. Não saiu ainda, pelo menos até a hora que a gente começou aqui, a relação de jogadores para o jogo de amanhã. Existe a possibilidade do Rafa Silva ficar pelo menos no banco amanhã, e o que é uma notícia muito boa para o Cruzeiro, porque a gente tem sentido falta dele, principalmente na imposição física. O time do Cruzeiro hoje é um time com o Danielzinho e com o Breno, no que jogou sábado, é um time fisicamente frágil, então, e o Rafa Silva ele tem essa valência, né? É um jogador mais, né, mais encorpado e tal, mais robusto, consegue aguentar mais pancada de zagueiro de Série B. Tem feito muita falta
da qualidade agora, técnica
que ele tem.
Como é que é? Falei que agora ainda não saiu ainda não.
Saiu não?
Saiu sim, saiu a lista de relacionados. Eu tenho aqui, saiu nos stories do Insta. Então goleiros... Vamos lá, goleiros Gabriel Mesquita e Rafael. Na defesa, Broca Oliveira, Bidu, Rafael Santos, Rômulo, Wagner e Zé Ivaldo. Meio campo, Adriano, Danielzinho, Canezinho, Felipe Machado, Léo Paes, Pedro Castro, desgraça, e o Willian Oliveira. No ataque, Edu, Breno, Luvanor, Rafa Silva, Rodolfo, Wagninho e Vitor... Sangue de Jesus tem poder.
Ótimo. Então o Rafa Silva tá no banco. Tem o retorno aí do Pedro Castro e do Wagninho, que não vinham sendo nem relacionados para os jogos.
Do céu,
eu Wagninho. Acho importante a volta deles. Assim, são jogadores tecnicamente fracos, limitados e
que
tal.
O que você vê neles, velho? Porque assim, não
nada,
dá.
Não vejo nada, mas a gente tá precisando de pelo menos... A gente precisa de pelo menos número, cara. Pelo menos jogador no banco para você olhar assim. Se olhar para um Wagninho, assim, porra, velho, pelo menos esse cara vai me entregar uma correria pela beirada do campo. E vai que ele tá no dia iluminado. No jogo contra o Guarani, a gente não tinha nem isso, não tinha quem colocar no jogo. Então, é melhor ter esses caras no banco do que não ter. Então, assim, bom, a notícia boa aí é a volta, né, do Rafa Silva, que volta de lesão, então deve começar a fazer essa transição aí para voltar a jogar. E a volta do Bidu, que é uma volta natural, não jogou contra o Guarani só por força contratual mesmo, porque ele pertence ao Guarani e está emprestado aqui com a gente.
Justo. Capita,
oi.
Antes de seguir o baile aqui, só um pedido que o Cruzeiro fez no Insta, enquanto eu estava olhando a lista de relacionados, que é sobre a questão de chegar cedo, né? Tá rolando muito esse papo de que os ingressos vão ser conferidos na entrada da esplanada, tipo, antes de passar na catraca, na entrada da esplanada também. Boto fé? Não boto fé, porque eles nunca olham, mas, né?
A gente diz assim, eu falo com você, chegar cedo, sai, é a melhor coisa que tem. Se você chega, você já entra, você não pega fila, pega porra nenhuma, já vai lá, quem bebe, já pega uma cerveja, já vai tomando uma, já fica lá dentro, é a melhor coisa que tem, chegar cedo. O Cruzeiro deve ir com o time completo amanhã contra o Fluminense, tá? Dentro, né, das possibilidades, né, dentro do que tem disponível.
Você acha que vai mais ou menos então o que deve... já estava sendo?
Como é que é?
Você acha que vai ser mais ou menos, por exemplo, o time que começou a titular contra o Vila, por exemplo?
Vai ser muito próximo disso. Deve ser muito próximo disso, não deve mudar muita coisa, não. Deve ser, né? Rafael no gol, os três zagueiros de praxe, que é Brock, Oliveira e Zé Ivaldo. Zé Ivaldo tá relacionado?
Tá.
Tá?
Tá.
Ele saiu no intervalo, né? No intervalo?
Foi no intervalo.
Então fazia um bom jogo também e tal, mas assim, é o nosso melhor zagueiro, né? Aí vai Léo Paes na direita, provavelmente. Na esquerda, Bidu. Neto Moura não joga, então vai o William Oliveira e provavelmente Machado. Se não for Machado, vai Adriano. Danielzinho. O Edu. E aí fica a dúvida do companheiro do Edu, que deve ser Luvanor, né? Que não jogou o jogo contra o Guarani porque estava suspenso, mas vinha jogando bem. Fez 3 bons jogos antes de levar o terceiro amarelo. Deve ser o Luvanor. Se não for o Luvanor, eu vou ficar surpreso.
Pois
mas
é,
o time deve ser esse, não deve fugir disso, não.
Boa.
Mas aqui, só comentário do time do Cruzeiro, pô. Eu acho que tem que entrar com o time titular mesmo. Eu sei que vocês ficam nesse recheio do time. Tava só lendo aí. Então, Everaldo, eles estavam validando esse ingresso lá fora. Né? Sabe quando você tá chegando na esplanada, gente? Eles estavam tipo assim, tipo aqueles leitores de mercado.
Tipo aquele termômetro que passava na testa
isso,
quando o pessoal tava quebrando a pandemia.
Isso ninguém me contaram, não. Isso eu fiz. Tipo assim, eu tinha entrado ontem pela esplanada e um amigo meu ficou lá fora bebendo. Aí eu voltei pra buscar ele, já tava meio chumbado. Na hora que eu voltei pra buscar ele, eu não achei meu ingresso de novo de jeito nenhum. O primeiro que eu achei foi de Galo MLE, que eu mostrei e entrei. Eles validaram meu ingresso no último jogo. Isso aconteceu comigo. Então, tá. Esse negócio aí é história, Pablo.
Oi, e eu vou falar...
É para inglês ver.
Não, é totalmente para inglês ver. E assim, ô Capita, você também não me deixa mentir. A entrada no setor sul ali, né, na entrada do portão C,
mano, quem fala
é muito sul, mais estreita.
Quem fala C, irmão? Fala
esplana...
a cor do setor, porra. Ah, tá de sacanagem.
Portão 3 fala... e 6, então, fidégua. Portão 3 tá. e 6.
Então você voltou, então pelo menos isso.
Uhum. Amarelo, pô.
Portão 3 e 6.
Portão
3 e 6, então.
Setor sul. Falar que é o setor ali de frente, ó. Entrada onde o sinal fica 10 segundos.
Cheira meu sovaco, vai. Cheira meu sovaco. Mas, então, mas na entrada ali pro amarelo, né? Pelo menos dá a impressão de que é muito mais estreito, por exemplo, do que a entrada do setor laranja. Então, ali para rolar um tumulto ali na hora de entrar, vai ser punk, tá?
Cara, eu nem vou amanhã, nem comprei meu ingresso. Você sabe a minha opinião sobre isso aí.
Toda vez que tem esses jogos assim, eu, por exemplo, só entro lá pelo setor sul em jogo do Galo.
Não, mas você só vai no amarelo, pô. Mas enfim...
tá certo. Mas só para terminar o que eu tava falando, o negócio do time do Cruzeiro, acho que tem que continuar titular mesmo. Ela acaba me distraindo com essa questão de entrada, mas tem que ir com o time titular mesmo, porque, cara, você ainda tem, né, nessa Copa do Brasil, confrontos, por exemplo, de Atlético Goianiense, Goiás, América e Botafogo, até o próprio time do Corinthians é um time que tem muito, traz muita coisa pesada, então o Cruzeiro classificando, sorte no sorteio, pega um time desse, pode ir mais longe, tem que dar assim, tem gordura para gastar, então, você fala muita abobrinha, que você tá rindo aí, velho?
O Everaldo aí, ó.
Eu entro no setor sudoeste. O quê? Aposto que. Então ele pega pelo. Deixa eu só pra ver se eu adivinho. Ele vem pelo ali, pelo.
Laranja, pô.
Não, sudoeste. O laranja é o norte, pô. Sudoeste ele entra pelo estacionamento ali e vai pro roxo, pô. Sudoeste.
Verdade.
Eu entro pelo setor do seu norte. Ai, cagado. Segue o baile.
Vamos lá. Acho que a gente encerrou aí, né, as informações pro jogo de
amanhã. Os principais destaques, foi isso.
Saiu hoje aí, né, a primeira informação sobre o caso do Vitor Roque. Vale lembrar que essa é uma ação do jogador, não é a ação que o Cruzeiro move contra a saída do Vitor Roque, né? Na verdade, nem contra a saída dele, né? O Cruzeiro quer receber pela saída dele um valor que o Cruzeiro tem de ser maior. Mas aí saiu hoje aí o entendimento da justiça, né? Os 24 milhões ficou dividido aí, né? 10,8 milhões para o Cruzeiro, que tem 45% dos direitos de jogador, a América tem 35%, ficou com 8 milhões e 400 mil, e o próprio jogador ficou com 4,8 milhões, totalizando aí o valor aproximado aí dos 24 milhões, que é o que ele entende que é a multa dele. O Cruzeiro tem uma ação ajuizada no CNRD, que vai pedir aí, né, a revisão desses valores aí, que o Cruzeiro entende que a multa exorbitante dele era maior porque o contrato dele já tinha progredido em salário, porque ele cumpriu algumas metas, e o Cruzeiro tinha protocolado a proposta que o Cruzeiro fez de renovação para ele. E o argumento do Cruzeiro é que a Lei Pelé protege, né? Quando o clube faz a proposta oficial e protocola essa proposta, a Lei Pelé protege o clube nesses casos aí, para poder revisar a multa rescisória. Então, isso aí vai virar novela, tá? O que saiu hoje aí é um andamento importante, mas assim, talvez o primeiro passo aí de uma novela. Isso vai demorar ainda ter alguma resolução. Sobre o mercado do Cruzeiro, hoje a gente teve algumas movimentações importantes do mercado. O Marquinhos Cipriano já chegou, já assinou o contrato, mas estreia só em agosto. Vai ser um jogador muito útil para a gente, porque é um jogador versátil, né? Faz a ponta esquerda, que é a posição de origem dele, mas vinha jogando de lateral esquerdo, que é uma posição que no jogo contra o Guarani, contra o Ituano, mostrou que a gente precisa de reposição, porque o Rafael Santos não está bem. Então, é um cara que vai chegar aí para poder somar com a gente. E principalmente jogando na ponta esquerda, que a gente tem poucos jogadores ali de beirada, né? O Jajá machucado está fazendo uma falta que, assim, eu jamais na minha vida inteira esperei sentir falta do Jajá.
Principalmente
Então.
depois do jogo contra o Remo, que ele não estava arrumando nada, a gente
Não,
pensou,
e
nossa,
assim,
velho.
então. Mas enfim, é o único quebra-linha que tem no Cruzeiro, né? Então, que volte logo, que a gente tá precisando, viu, filho?
É isso,
Fernando
falando
Henrique, o
tudo.
volante que viria do Grêmio. Patifaria do Grêmio, do senhor Romildo Bolzan. O Fernando Henrique não vai
Romisso,
ficar.
burro, burro, burro.
Burro, burro, burro. O Fernando Henrique não vai ficar, ele ficou aqui, ele chegou na quinta, na sexta-feira, não sei, em BH, ficou o final de semana todo aí. O empresário falou que por conta do empresário e do jogador não ia desfazer o acordo com o Cruzeiro, que o interesse do jogador era jogar no Cruzeiro, ele já tinha se despedido do Grêmio, dos companheiros lá no Grêmio. O empresário tem a autorização do diretor de futebol do Grêmio para que eles viajassem para acertar com o Cruzeiro, porque nas palavras do diretor, já com o Cruzeiro, já está tudo acertado. Foi quando chegou aqui em BH que o Romildo cedeu a pressão e pediu o jogador de volta, falou que não ia emprestar, que não ia reforçar um adversário. Então o jogador voltou para o Sul, não jogará pelo Cruzeiro. E a última informação de mercado, para desespero dos frequentadores do chalezinho aí, Marco Antônio não é mais jogador do Cruzeiro. Vai provavelmente aí para o Goiás. Rescindiu o contrato hoje, não vinha sendo aproveitado. Melhor para o Cruzeiro, melhor para o jogador. Tinha muita expectativa em cima dele, não deu certo. Os jogos que ele fez no Cruzeiro, eu particularmente não gostei. Mostrou muito pouco. Nada que justificasse ser titular, nada que justificasse a torcida pedir a titularidade dele. Então, que dê tudo certo para ele lá no Goiás, lá. Porque a informação que vem dele, né, da época de base, é de que é um bom jogador, mas no profissional não. No Cruzeiro
E
não vingou.
não é só desfalque pro chalezinho, não. Desfalque também aqui pro nosso queridíssimo Bar do Celso. É o bar aqui perto de casa. A Lenda conhece bem. O Marcos também. A Lenda, inclusive, tem foto com o Marco Antônio lá no Bar do Celso.
Que isso,
Queridíssimo
bicho?
aqui, pô. Letrinha 3x10, sinuca come solta. Marco Antônio mora aqui perto, viu? Joguei
Lenda,
bola pra
vale,
caramba.
vale dizer que
Rapidão,
essa
desculpa te
informação do
cortar aqui, Raul.
chalezinho aí, eu nem tenho, tá? Porque eu nem frequento chalezinho. Galera que usou isso aí no Twitter e a gente trouxe isso aí.
Lenda, um pedido para você quando você nos assistir. Eu creio que você não está por agora, mas por favor, encaminhe esta imagem para nós que nós vamos divulgar no Twitter, beleza?
Não,
Beleza.
meu irmão tirou foto com o Marco Antônio semana passada, lá na quadrilha da escola dele aqui do bairro, porque o Marco Antônio mora aqui na região, direto Ah,
e reto,
só.
estamos aqui.
Eu não frago ele, não,
Meu
né?
Deus.
Falar a verdade, me perguntaram uns 3, 4 meses, perguntaram, o que você acha do Marco Antônio? Eu falei, quem?
Na base era um bom desses, mas.
Ah, mas
Ele
é isso
jogou
aí.
muito recuado também, né? O Lucha, os treinadores do Cruzeiro, na verdade, viam ele muito mais como um meio de ligação, né? Um oito.
Pô,
É,
mas
então, assim,
uma
ele não
vez
teve liberdade para jogar na posição dele.
minha escola pegou a escola dele numa quartas de finais da Copa Mercantil, acontece lá em cima do Buritis, ali na quadra do Zico. Nossa, 7x0 para nós. Que é isso? O pai fez um gol lá Ronaldo, que é do Cruzeiro, de biquinho lá no cantinho. Que é isso, negão?
Os caras
É
comemoram muito
verdade.
espaço
Não,
até.
eu
Não,
fiquei
eu
com.
não tô duvidando, não tô duvidando você, eu só tô falando mesmo que é galera que sempre comemorando os causos do Interclasse. Mas vamos lá, troféu Retranca 541, rapidinho, capita.
Rapidinho, então, o troféu Retranca, né? O troféu Alex Talento vai para o goleiro Rafael, que
Justo.
No suposto gol do Guarani, já tinha feito uma grande defesa ali, né? A gente não sabe se a bola entrou ou não entrou, mas de fato, se não foi gol, foi uma grande defesa dele, mas não vem ao caso. A defesa que me fez dar esse troféu para ele foi a defesa do contra a finalização do Lucão do Break, Lucas do Break, no finalzinho do jogo ali. Pô, correu meio campo sozinho. Ali,
sabe que foi agora minha, né? Para acertar no pop-tômetro. Na hora eu vi e falei.
O cara correu, meio campo sozinho, só tinha um goleiro na frente e perdeu o gol. Ronaldo Fenômeno fica maluco numa hora dessa. Pô, por que o cara não dribla o goleiro, meu irmão? Meu Deus do céu, isso me tá de sangue, velho.
Com um toque na bola, o Ronaldo driblar.
Cara, só espera. O Ronaldo sempre falou, velho, espera que o goleiro vai tomar a decisão primeiro. Só. Espera que naquele pular, por um lado você sai pelo outro. Não tem segredo. Mas parece que para uns caras é mais difícil, né, velho? É. Então o troféu aí, Alex, vai pro Rafael goleiro, e o troféu desde Bahia vai pro outro Rafael Santos, lateral esquerda. Fez um jogo ruim, cruzou 200 bolas, não acertou nenhum cruzamento. O gol sai nas costas dele, mas sai nas costas do Léo Paes também, que voltou igual o arranque de balsa, tomou nas costas. Aí o Giovanni Augusto, ex-Atlético, pensou, pegou a bola, dominou, pensou, decidiu pra quem quer passar e acertou.
Tomou um cafezinho. Cruzamento.
Esse ano é um belo cruzamento, de fato. Foi assim, a gente fala que nem é cruzamento, né? É uma assistência, né? Um passe pro gol. Cruzamento dele, aí a bola nas costas do Rafael Santos, o cara lá, eu nem lembro o nome dele, entra e faz o gol de cabeça. Então, o troféu desde Bahia vai pro Rafael Santos.
Boa. Então é isso, bora pro palpitômetro aqui, Rapidex, no pique, naquele pique no mudanado.com.br. Amanhã, Cruzeiro e Fluminense no Mineirão, 9 da noite, capita.
Não, peraí, não. Antes do pop tome, você não vai falar da classificação.
Não tô querendo saber, não.
Siga o líder imediatamente, velho. Com mais uma cravada. Siga o líder imediatamente.
E o Fé da Azunha tá conseguindo.
O do Cruzeiro.
Ele cravou a vitória do Guarani.
Ah, é do Guarani, verdade. Vitória do Guarani.
E ainda tá conseguindo mais um ponto por enquanto, que o jogo do América, até o momento, está 0-0. Então temos 16 pontos até o momento para o Ralf, 12 para mim, e o Capita estacionado com 3 pontos na lanterna. Bora lá então, Cruzeiro e Fluminense. Amanhã, 9 da noite, Mineirão, Capita.
Cara, reforço o que eu disse no começo do programa, amanhã é muito provável que a gente saia de campo derrotado, porque o Fluminense é um time melhor que a gente. No jogo da ida, assim, o Cruzeiro ficou nas cordas contra o Fluminense. Não via a hora do jogo acabar, porque era jogo para 5, 6, 7 para o Fluminense. A gente tinha um jogador a menos, é verdade, mas foi uma superioridade muito absurda do Fluminense, que já vinha acontecendo antes da expulsão. A expulsão acontece com mais ou menos 40 do primeiro tempo, e até os 40 do primeiro tempo o Cruzeiro estava tomando calor, irmão. O Cruzeiro estava tomando calor e tomando totó.
Sim.
Então, assim, o Fluminense só superou o jogo inteiro. O Fluminense não saiu de classificado o primeiro jogo lá porque não quis. Então, eu acho que amanhã é 1-0 pro Cruzeiro.
Desgraçado, como é pouca, mano.
1-0 pro Cruzeiro, e o Fábio vai cometer o crime nos pênaltis.
O que é o crime,
pro Cruzeiro? Defina cometer o crime. É a favor?
Vai classificar o Fluminense, porra. Você é doido? Fábio pegando o primeiro Mineirão?
Ai, meu Deus do céu.
De verdade, eu vou, a minha aposta é 1-0 pro Cruzeiro, mas eu acho que o Cruzeiro não ganha amanhã. O Fluminense classifica, assim, tranquilo. Mas o meu maior medo, velho, um dos motivos que me fez não comprar o ingresso foi Cruzeiro ganhar o jogo amanhã de 1-0, ir para os pênaltis e o Fábio pegar 2-3 pênaltis e classificar o Fluminense. Eu jamais ia querer estar no estádio numa cena dessa. Esse é o pior roteiro do mundo.
Mano, é para sair chorando.
Ele vai sair chorando.
Só para confirmar. Um jogo terça-feira, 9 da noite. Eu vou caçar o Mineirão terça-feira, 9 da noite. Me ajuda aí. Né?
Então, só para anotar aqui, então. 1-0
Cruzeiro,
daí eles nos pênaltis, né?
1-0 Cruzeiro. Não, mas vai contar só o resultado do jogo, porra.
Ah, não, aqui a gente crava.
Não, tá. Mas o que importa é o jogo, o palpitômetro.
Tá, vamos lá então. Ralf.
Cara, eu não tenho nem ideia o que pensar. Geralmente eu sinto energias, por isso que o cego líder segue liderando todos os nossos palpites. Mas eu tô tão concentrado no jogo que realmente importa. Dessa semana, tô com um escudo para essa partida, mas acho que vai ser um empatezinho, velho. Aquele empate xoxo, que é a pressão no final, e o Fábio pegando ali, não nos pênaltis, salvando aos 43, 44 Fluminense, 1-1.
um gol de Germán Cano, faço ele imediatamente. E aí vocês se viram quem faz outro gol, que eu não sei três jogadores do Cruzeiro. Só sei dois que chamam Rafael, porque eu sempre escuto o nome deles.
Tem três.
Três?
Ei, porra, tem Rafael goleiro, Rafael lateral, o Rafa Silva que tá no banco.
Ah, justo.
Rafa Silva.
É, três. Silva. Beleza. Ou... Tá a cara do Cruzeiro passar nos pênaltis, tá? 2-1.
Agora, que ia ser lindo o Cruzeiro passar nos pênaltis com o Rafael, nosso goleiro, fechando o gol e o Fábio não pegando nenhum. Ia ser assim, nossa senhora.
Tá a cara, viu?
Pra sair tá do Mirão, capica apontada pro Shell.
Não, ô, mano. Cê, assim, eu não sei se... Eu não sei e eu acho muito pouco provável que isso aconteça de novo. Mas o jogo contra o Remo foi prova.
Ah, não, que, mas tipo é assim, eu, pô,
eu não acertei. Não, mas eu falo pela circunstância do jogo, não falo nível técnico.
Pô, irmão, Leonan bateu pênalti naquele jogo ali, velho.
Não, é isso que eu tô falando. Leonan
cria
é isso
que eu tô falando. Horrível, ah, horrível.
É isso que eu tô falando. O cara conseguia ser banco do falo...
Hulk lateral esquerdo.
Não, aí é foda. Nossa, ser banco do Hulk lateral esquerdo é foda. Mas assim, eu falo pela atmosfera da torcida. Se o Cruzeiro passa nos pênaltis, velho, a torcida vai sair assim, maluca da cabeça, velho. Mais louca do que no jogo contra o Remo.
Se for pro Galo, o Galo vai classificar. O Cruzeiro poderia classificar e eu sorteio, meter um Atlético Cruzeiro, eu ficaria feliz, hein? Ficaria contente.
Mas eu também queria clássico. De coração, velho. Se o Cruzeiro passar, eu quero clássico.
Não. Se não é clássico, não. Passar um Atlético Cruzeiro, que clássico também será já foi eliminada, velho.
Ah, tá bom.
É um Atlético Cruzeiro.
Ai. Tá bom, vai. Então vai. Já foi então. 1-1 foi o resultado que o Ralf trouxe. Flamengo e Atlético, melhor dizendo, né? Pela ordem. Flamengo e Atlético, quarta, 9:30, Maracanã. Ralf.
Cara, eu não sei, velho. Esse jogo tá com estranho. Eu tô sentindo um clima. Eu tô achando que o Turco vai começar. Tem um crime lá no Maracanã, porque esse é o Turcobol, né, velho? Turcobol é o Turco ganha e seu time perde. É assim que funciona o Turcobol. Cara, tô achando que o Galo ganha esse jogo no Maracanã, velho. Jogo meio chato, sofrido, mas o Galo ganha. Porque nós somos
um time. Galo!
Ricardo Oliveira jogou aqui. Ricardo Oliveira é pastor. Somos um time crente de família. Jair tá convertido, irmão.
O Jair tá muito crente, velho. O Jair tá muito crente.
Jogando no time da igreja. Tá machucado. Como é que joga machucado?
Não, mas tava mal. Eu lembro vocês reclamando
tava
dele.
Tava mal.
O cara casou, mas virou aqui, crente, acabou o futebol dele.
Nós somos um time da igreja. O time Mariano também. Deus acima de tudo. Mariano sempre postando esses negócios aí.
Eu sou o time Vargas, filho. O negócio é...
Somos o time da igreja.
Sex, droga e rock and roll.
2-1, Galo. E de virada.
Mas ainda, o treinador é o agiota do Turco, velho. O treinador é um cheirador de pó, aí é foda. Então Eu já... Não, melhor. Vai lá primeiro, capita.
É Flamengo e Atlético?
Isso.
Flamengo tem algum desfalque? Eu não tô sabendo, não, velho.
Ou que eu
só
lembro...
Só o Henrique mesmo.
É.
Ah, só. Ah, cara, foi umas. Foi
pode ser que o Rodrigo,
né,
caia no jogo. 2-1.
2-1 aí,
2-1
né?
Ida.
Não, amanhã 2-0 pro Flamengo, amanhã tranquilinho.
Ou.
Sem ameaço, sem sufoco.
Sem sufoco.
O Atlético não fere ninguém mesmo? O ataque do Atlético não tá machucando?
O que isso, mano? Só tem dois times na temporada e vivem tudo ainda.
Ah, não, pô. O ataque do Atlético não tá machucando, não, pô.
Irmão, o ataque do Atlético não machuca, ele fere.
Ah, meu Deus do céu. Ou, pra mim...
Mas joguinho bom pro Hulk pôr nas costas amanhã, tá? Ele gosta.
É, se o Hulk... É jogo pro Hulk carregar. Mas pra mim...
Não, quarta. Vai...
Isso, quarta. Pra mim vai a pênaltis. 1-0 Flamengo.
Pênalti, Everson costuma brilhar, hein?
Né, não sei. Vocês dois que se matem pra lá, mas 1-0
Flamengo, tem
o jogo vai pros pênaltis.
É um negócio bizarro, mano. O time do Galo perde muito poucos pênaltis, mano. O time do Galo vai pras pênaltis, assim, constantemente. Você lembra de alguma disputa do Galo nos pênaltis? E o Galo sempre classifica, velho. É bizarro esse bagulho, velho. Que eu lembro aí, perdemos...
Foi o River, ó o Boca, melhor Boca. Dizendo, né? Foi Boca. O Boca e a Supercopa. Não teve
a outro. Supercopa. Não, mas esse vai voltando. Sempre tem uns pênaltis picados aí. A gente passa. 2016, Copa do Brasil teve contra o Juventude. A gente passou. A própria Libertadores teve né, os dois
teve
contra...
Teve o Santos, se não me engano, em 2019.
Santos 2009, não. Teve em 2018 o...
Teve o Lacaleira, que o Vitor pegou três pênaltis.
Três. Isso, contra o Lacaleira em 19, 2018. Teve contra o Figueirense na Copa do Brasil também, a gente passou jogando em casa. Aí perdemos em 2019, a gente cai, 2018, a gente cai na Copa do Brasil, pênalti também para Chapecoense. Mas direto e reto, o Galo pega a disputa de pênalti. Aí contra o Colômbia, mas direto e reto, sei lá, dos últimos 10, o Galo deve ter perdido duas, três disputas. É. Achei isso totalmente aleatório e bizarro.
Mas vamos ver, então, deixar para quarta-feira e passar para o último jogo da rodada, né? Da rodada que importa para nós na Copa do Brasil. Botafogo e América, quinta-feira, 9 horas, achei que era 9h30. 9 da noite no Engenhão. 1-1. A América já está classificado para mim, assim, vai pezinho no freio, segurando a barra, já tá nas quartas e é isso.
Cara, esse jogo para mim, 2-0 Botafogo. O Botafogo ainda vai botar um cangote ali na América no final, 2-0 Botafogo.
1-0 Botafogo. América.
É isso, então. 2 vitórias do Botafogo, um empate. Aí o América vai e ganha, vai vendo. O América vai e ganha. Então bora, então, para a nossa picuinha de hoje. A gente começou falando sobre trazer o nome de polêmica vazia, mas como a gente não conseguiu encontrar um nome melhor, então vamos à picuinha do dia, que é essa treta do Daronco contra o Hulk, né? Ontem o Hulk saiu de campo, assim, inconsolável, falando que não dá para, né, que foi ameaçado pelo Daronco, melhor dizendo, sobre uma possível fala dele no pós-jogo e que o jogo de ontem não seria o último jogo que ele apitaria do Atlético. Eu vou ver se eu consigo pegar a sonora aqui do Hulk, porque eu tenho ela aqui fácil.
Pô, eu acho que a sonora vai derrubar, Pedrão.
Sonora antes, não, mas é só áudio. É áudio.
Mas a entrevista, a gente não tem direito da entrevista. A gente não fez, né? O áudio não é nosso. Pode justo, derrubar.
Né? Mas antes do Ralf dar o parecer dele aí, eu só gostaria de registrar aqui, aproveitar que está sendo gravado, que esse nome, Picuinha, é muito bom para esse quadro.
A gente mudando, né, polêmica vazia. Pra
cara, é queijo com goiabada, irmão. É não, perfeito. Picuinha, é queijinho com café, é queijinho com goiabada. É perfeito. É o casamento perfeito.
Mano, pronto, Ralf. Sensacional.
Vai lá. A voz é tua.
Então, só, né, terminando de contextualizar o Pedrão aí, o Hulk virou e falou que o Daronco falou pra ele tomar cuidado que ele ia falar lá fora, né, após o jogo, que o Hulk já deu algumas entrevistas polêmicas, né, contra o Daronco, que não seria o último jogo do Daronco que ele iria, não seria o último jogo que o Daronco iria estar do Galo na temporada. Cara, o Hulk prometeu pelos filhos dele, sabe, pelas atitudes, falas do Daronco, o próprio Daronco menosprezou o Hulk, ironizou o Hulk num podcast que foi, né, no começo desse ano. E as atitudes que a gente conhece do Hulk, sendo um cara bem correto, um cara geralmente sempre sincero, honesto com as coisas, sempre bota a cara a tapa, nunca escondeu nada. Então, acredito assim, bastante na frase do Hulk, inclusive, né, aquela famosa promessa pelos meus filhos, ele colocou, e isso é muito grave, isso que o Daronco fez. O próprio Everton Guimarães hoje, no jogo aberto, virou e falou que arbitragem não pode ser uma ilha isolada no futebol, na qual toda vez a gente justifica os erros entre eles, na qual não é profissional o esporte, na qual eles não têm preparação, mas não dá para o Daronco, um árbitro é do porte do Daronco, isso não é fazendo uma sátira, fazendo uma comparação ao tamanho dele, mas um árbitro também do tamanho do Daronco, do porte do Daronco, fazer uma ameaça a um jogador como o Hulk, isso não pode nunca acontecer, essa treta entre jogador e árbitro não pode ficar tão assim, e a CBF tem os áudios do Daronco durante a partida toda, porque o microfone dele fica ligado, então o acesso a esses áudios é fácil, então é só ir lá e buscar. A CBF busca e mostra a verdade, o Hulk, você é um merda que falou mentira, então o Hulk, você tá certo, Daronco, vem cá e vamos fazer uma reciclagem. Você não tá lá para aparecer, você tá lá para fazer, né, um papel de árbitro e só controlar, sim, a partida. Então... isso sendo verdade, eu acho muito importante vir à tona. E sobre a questão do Daronco com o Hulk, que o Daronco quando dá falta no Hulk, o Daronco menospreza o Hulk, e o Daronco acha que tem que arrancar o braço do Hulk para acontecer falta, é a mais pura verdade. O Daronco não gosta do Hulk, isso está claro. Depois do Hulk ter reclamado dele, o Daronco vivia num pedestal até que tá Atlético e Flamengo no passado, era o jogo mais esperado. Então, a CBF colocou o melhor árbitro, tanto que o Daronco já perdeu esse posto até pro Milton Pereira Sampaio, que apitou Atlético e Flamengo aqui, vai apitar, né, o primeiro jogo, agora vai apitar da Copa do Brasil. Ele perdeu esse posto de primeiro árbitro da CBF, principalmente depois das críticas do Hulk lá em outubro. Então, tá claro isso para mim, o Daronco não pode voltar a apitar jogos do Galo esse ano pela própria ofensa, né, a própria ameaça que ele teve com o Hulk.
E é isso, é muito complicado você ver essa questão, pelo menos na minha visão, porque dá aquela sensação de abuso de autoridade, em partes, sabe? E o...
Sim.
Tipo, por parte do Daronco, né? Então, qualquer coisa que você fizer, ou eu vou prejudicar seu time, ou eu vou expulsar você, e não vai dar nada para mim, porque a gente sabe que o nível técnico da arbitragem é totalmente fraco. Foi o que a gente falou, acho que foi até no último programa, né? Que, infelizmente, a forma que eles dão de reciclagem para os árbitros é muito fraca mesmo, sabe? É condizente ao nível técnico da arbitragem brasileira. Então, assim, eles... teve uma péssima atuação na Série A, vai apitar a Série C, vai apitar o Campeonato Feminino, vai apitar o Campeonato Sub-20, sabe? E isso é ruim porque prejudica os outros campeonatos. E... o juiz, assim, você não vê um gancho pesado. Eu tava falando isso com o pessoal hoje lá no estádio. Pega você, trabalhador, proletariado brasileiro. Se você fizer uma merda no seu trabalho, você toma uma advertência. Mas se você fizer essa mesma merda por uma segunda ou uma terceira vez, você é mandado embora. E ponto. Por que que não rola isso com a arbitragem, sabe? Por que que você só vê... Ai, vamos deixar em reciclagem. Os caras ficam em reciclagem e não volta, velho. Tipo, eles não se reciclam, eles não melhoram. Não adianta de nada, pô. Não, eu só quero trazer uma comparação um tanto quanto tosca, mas que faz sentido. É a mesma coisa do cara que pega a mulher com um talarico no sofá e taca fogo no sofá. Tipo assim, você tá dando murro em ponta de faca, pô. Vou falar em talaricagem na cara ali do Capita, hein?
Vou desligar minha câmera aqui, peraí.
Ô, Capita.
Agora eu posso falar de talarico.
Tá precisando de extintor de incêndio aí, velho? Pagar esse fogo no teu sofá.
Ah, meu Deus do céu. Mas é basicamente isso, sabe? Você não corta o mal pela raiz.
Eu já falei com vocês já.
Ah, meu Deus do céu.
Ah, velho, a corva. Rápido, como é que é o nome daquela árbitra mesmo? Que apitou o jogo
de eu ia levantar essa bola. Eu ia levantar essa bola. É o seguinte, a Edna aí cometeu um erro e ela foi punida, velho. Por 15 jogos sem apitar a Série A, voltou a apitar Cruzeiro e Vila Nova.
Então,
os árbitros da Série A, Daronco. Enfim,
vou falar, porque
eu não sei nome de todos também, para não cometer injustiça também, mas os caras erram toda rodada. Toda rodada os caras erram. E a punição para Edna foi assim, em comparação com esses caras, a punição que esses caras têm é muito descabida, irmão. Muito descabida. Sim. Tem um abismo entre o tratamento que a Edna recebeu pelo erro que cometeu e o tratamento que esses caras recebem errando toda a rodada.
Fato.
E aí a Edna ficou muito tempo sem apitar.
A Edna é muito mais competente que eles, tá?
A Edna estava cotada para a Copa do Mundo, ficou muito tempo sem apitar a Série A. Apitou Cruzeiro e Vila Nova. Se não me engano, ela ainda estava algum tempo sem apitar. Foi o primeiro jogo, assim, né? De alguma expressão que ela apitou depois da punição. Posso estar falando bobagem aqui, tá? Mas se não me engano, é isso. E ela estava claramente sem confiança no jogo. Ela não fez uma arbitragem ruim, até porque o jogo não exigiu tanto. Mas ela estava sem confiança. Dá para ver que ela está sem confiança no jogo. E uma punição que, repito, em comparação à punição que esses caras recebem na Série A, a Daronco e Companhia Limitada, é uma punição, assim, descabida.
Sim. Não, isso é que... E essa questão do, da Edna, por exemplo, era a primeira Copa do Mundo que ia, né, ter mulheres, a própria Neuza Bach, né, assistente, né, como eles falam, mas a famosa bandeirinha está indo representando o Brasil. A Edna tinha super capacidade de estar lá. Se não me engano,
a Edna ela é excelente última... árbitra, só que ela está sem confiança.
Na última Copa do Mundo feminina, se eu não me engano, ela apitou umas quartas ou uma semi de final. Então, ela chegou bem na última, sim, Copa feminina, podia vir para a Copa masculina, e aí acontece, né, situações de geladeira que ela tomou por um erro na final do Paulista, mas que os outros árbitros cometem regularmente.
Ou, mas trazendo um outro gancho aqui para vocês, que eu quero saber, sobre a própria visão que as pessoas, tipo, o que a torcida no geral também tem sobre essa questão da arbitragem. Pegando, por exemplo, esse espectro da treta do Daronco com o Hulk como exemplo. Véi, vocês não...
Rápido, por exemplo, Pedrão, a visão de... só para trazer a informação completa, ela optou semifinal mesmo, tá certo? Semifinal de Inglaterra e Estados Unidos, a Edna, na última Copa do Mundo
feminina. Jogaço, diga-se de passagem. E assim, mas sobre a questão da visão, por exemplo, que tiveram do Hulk. Porque tem muita gente falando, ah, não, mas o Hulk tá chorando, e que não sei o quê, e que eu falei mais cedo aqui no programa. Vocês não acham que, tipo, a questão da visão de no dos outros é refresco e só vale quando é contra mim, não é algo que prejudica também?
Com certeza, aquilo que eu falei... as próprias notas de repúdio também estão banalizando. O Hulk raramente vem reclamar. De vez em quando ele aparece para falar uma coisa ou outra.
Calma aí, só pegar o carregador, vai falando.
Mas raramente ele aparece para reclamar. E, por exemplo, vi NN pessoas, principalmente nas redes sociais, falando que o Hulk não encosta na bola. A câmera de trás mostra claramente ele encostando na bola. Você fala que ele não encosta, é brigar com a imagem.
Não, o Hulk
encosta
falar na bola.
Encosta.
Encosta muito na bola.
Você está querendo brigar com a imagem. Então, essa questão que levantou esse discurso demonizado, usar até essa palavra em cima da questão de Atlético e pênalti, na qual não tem cabimento. Ano passado tivemos 11 pênaltis no Brasileirão, era para ter sido 15, 16, poderia ter tido mais, que não deu, de falcatrua mesmo. Então, é um discurso demonizado em cima disso. E é isso aí, pimenta nos olhos dos outros é refresco. O pessoal está reclamando, a grande mídia, né, está caindo em cima, falando que o Hulk é chororô, que o Atlético é chororô, mas é que está incomodando. É quem chega aqui nos últimos anos, brigou com o Flamengo e com o Palmeiras. Então, sim, desde 2018, é o único time que está competindo com eles. O Atlético Paranaense, né, também bate ali de vez em quando e também reclama o Atlético Paranaense. Só que eles não têm imagem. O Atlético Paranaense, Petralha, briga para todo mundo, então ninguém cutuca ninguém ali. Mas...
E a torcida incomoda, não tem tanta torcida também, né?
Não tem tanta torcida, não tem engajamento. Torcida do Galo, tem hora também é burra na internet, porra. Vai ficar discutindo, dando palanque para esses caras.
Ah, não,
cara.
Mas isso aí, cara, torcedor... Nossa senhora,
quando mano, mas torcedor... É no
eu não
geral.
Falo individualmente, não, sabe? Eu falo assim, torcida. Quando se junta e vira ali, né? Um pequeno grupo de massa, meu amigo.
Torcedores.
Puta que pariu.
Já dizia o nosso querido.
Os caras insultam aqui. 37 minorias em 15 segundos. É um negócio. Não,
aí tu quer brigar, por exemplo, com a torcida do Flamengo, que tem 33 milhões de torcedores. Quanto do Galo aí, que tem 7, 8?
Porra, cara, essas brigas pra ver se tem um pau maior, mata de preguiça.
Pois é. Mas assim, é uma situação muito complicada também, porque o Cruzeiro passou em partes também essa situação, e todo time, quando que é de fora do eixo, ele tem essa. Tipo, Cruzeiro em 13, em 14, 17, 18, quando bateu o campeão, era assim. O próprio Atlético também, em 13 e 14, né? Quando veio Libertadores, Copa do Brasil, aquela campanha boa no Brasileiro também em 2012, era sempre esse discurso. O futebol brasileiro é nivelado por baixo. De fato é. Só que, por que que quando o Flamengo ganha, não se fala nisso? Quando o Palmeiras ganha, não se fala nisso? E outra, tipo assim, você vê muito esse histórico de benefícios sempre para times de Rio e São Paulo. Em parte, até comparando também...
Cara, e nem só isso não, pode terminar, mas tem um negócio... Ih, ó, América, gol na América... Misericórdia, velho!
Perdeu?
O cara cortou o goleiro, eu tô vendo quem que é, não. Cortou o goleiro, aí em vez de bater de esquerda, quando ele dá aquele primeiro corte, ele tentou ajeitar pra direita, o goleiro voltou e buscou ela. Não, olha, perdeu o cara a cara.
Olha aí o América peidando na farofa.
Na bola mal recuada.
Ou, mas voltando, tipo assim, é igual um outro exemplo que a gente pega muito, sempre fala ao longo dos anos e ao longo das competições, é a Libertadores. A falta de critério quando a vítima, vamos dizer assim, é um time brasileiro, ou quando o vilão é um time brasileiro, é totalmente desproporcional. É a mesma coisa, sabe? Enquanto os times brasileiros não se unirem, não se resolverem para melhorar esse nível, velho, vai ficar essa patifaria. Vai ficar esse papinho de que não sei o quê. O campeonato é nivelado por baixo. Lógico, velho. Os caras contribuem para isso.
Pô, só um último parêntese aqui. No mesmo final de semana, o Flamengo ganhou um dia, o Botafogo ganhou no outro. Os dois, nessa rodada, tinham chegado a 12 pontos no Brasileirão. Estavam um em cima do outro na tabela. O mesmo jornal postou no dia anterior com a vitória do Flamengo. Flamengo ganha e pega confiança na busca pelo título. E o Botafogo, quando ganhou e chegou nesses 12 pontos, o mesmo jornal postou: Botafogo ganha e respira na luta contra o rebaixamento.
Pois é.
Isso também tem lá. É a mídia. Mas bora lá.
É isso, então. Vamos fechar aqui, porque se a gente for ficar puto com a mídia aqui, vai ser pior para nós
mesmos. Essa imprensa.
É imprensa marrom. A imprensa que gosta do Atlético.
Atlético.
Não, Atlético é foda. Mas é isso, gente. Muito obrigado a quem ficou aí, né? Um abraço para todo mundo. Não se esqueça, né, de se inscrever, de deixar seu like. Você que nos acompanhou também fora da live, né? Não estando já vendo o vídeo gravado. E é isso. Nos siga nas nossas redes sociais, @retranca541. Deixa seu like, se inscreve. Já temos 104 inscritos. E no primeiro programa de agosto, já no estúdio, teremos a promessa da Macarena. Valeu? É isso, gente. Brigadão. Falou.
Valeu, rapaziada. Grande abraço. Valeu, gente. Beijo na bunda. Até segunda que vem.
Outra.